escravos dominavam a paisagem também nos feriados e fins de semana. Usando roupas coloridas, enfeites e turbantes, reuniam-se no Campo de Santana, nos subúrbios da cidade, onde, em grandes círculos, cantavam e dançavam batendo palmas, como relataram os viajantes J. Parrilla Robertson e William Parrish no livro Letters on Paraguay. Todos os sábados e feriados, os quais são chamados de dias de festa, massas de população negra para lá se dirigem, chegando a um total de 10 ou 15 mil. É uma recreação muito curiosa e oferece um espetáculo singular de alegria, tumulto e confusão, que provavelmente não é possível ser visto na mesma escala em outro país fora da própria África.
Bem-vindos ao nosso podcast Histórias que Ninguém Te Conta, da Agência Pública. Sou Mariana Simões e essa voz que vocês ouviram agora é da cantora Ana Elisa Assunção. Ela narra trechos do livro 1808, de Laurentino Gomes, para o nosso aplicativo Museu do Ontem. Ao longo desse podcast, usaremos o Museu do Ontem, aplicativo da agência pública que mistura jornalismo e gamificação, para andar pela zona portuária do Rio de Janeiro e descobrir fantasmas escondidos da história do Brasil. Na verdade, é a primeira vez que a gente faz um podcast, então a gente está convidando vocês para conhecer e imaginar com a gente o Porto do Rio de Janeiro. Tô aqui com a jornalista Gabriele Rosa, ela fez o aplicativo também.
Olá, ouvintes! Gosto muito desse áudio da Annelise Assunção, porque o áudio lembra que as grandes contribuições para a vida musical e cultural brasileira surgiram com a população negra.
Eu acho que é importante a gente falar, né, pros ouvintes, que na verdade a gente tinha inicialmente pensado em falar sobre a cultura negra no primeiro episódio do podcast, mas aí você falou pra mim, não, a gente precisa criar um episódio só sobre a cultura negra.
É, Maria, exatamente isso. A princípio a gente pensou em falar sobre a contribuição africana pra identidade cultural brasileira nesse episódio sobre a escravidão, então quem não escutou já fica aí a dica pra escutar o primeiro episódio, mas a gente resolveu separar, porque uma coisa é a atrocidade que foi a escravidão e outra é a participação africana na identidade nacional. Né? A gente pode dizer que só existe uma população negra no Brasil hoje por conta da escravidão, mas também podemos dizer que só existe uma população negra no Brasil hoje, tão expressiva do jeito que ela é, por conta das resistências socioculturais desse povo. Hoje eu tenho muito claro que você reconhecer os valores ancestrais e culturais que te formaram é o mesmo que se descobrir e descobrir sua própria existência. E é por isso que é tão importante a gente falar hoje dessa resistência cultural.
Eu acho que todo brasileiro precisa valorizar, né, as figuras negras que contribuíram para a nossa identidade nacional. A gente tem, por exemplo, a Tia Ciata, que é conhecida como a matriarca do samba. E, para mim, ela é uma das figuras mais importantes, assim, para a gente entender a nossa história. Então, a gente saiu à procura do Instituto Tia Ciata, né? Que fica lá na zona portuária, no lugar onde antigamente era o mercado de escravos. Quando você chega do lado de fora, você percebe que é uma casa pequena, ela tem um cômodo só. E na porta tá escrito, né, que ali é o Instituto Tia Ciata. A gente entrou lá para ver quem que a gente iria encontrar ali dentro.
Olá, tudo bem?
Eu sou Grace Mary Moreira, bisneta biológica de Tia Ciata, presidente da Organização Cultural Remanescente Tia Ciata, e hoje gestora também da Casa da Tia Ciata. Então, o que eu posso falar para vocês dessa mulher emblemática, né, chamada Hilária Batista de Almeida, conhecida como Tia Ciata, nessa região denominada Pequena África, esse território, que é um território maravilhoso, onde tem várias histórias, que Tia Ciata está entrelaçada entre elas, né?
A Tia Ciata era mãe de santo e realizava encontros religiosos e rodas de samba na casa dela no final do século XIX. Ela abrigava os músicos negros quando o samba era proibido e talvez sem ela o samba teria morrido. Especula-se que pelo telefone, primeiro samba gravado em disco foi escrito em um desses encontros.
O chefe da polícia pelo telefone mandou me avisar. Na Carioca tem uma roleta para se jogar.
Então é o que eu digo a vocês, Tia Ciata, ela, na casa dela, ela abrigou muitas pessoas, principalmente os sambistas que eram desconhecidos, como Donga, Pixinguinha, João da Baiana, Então, esses músicos, que eram jovens na época, conseguiram desenvolver seus talentos através da casa da Tia Ciata.
Essa é a Pedra do Sal, que é um ponto de encontro do samba carioca, um dos principais da cidade. É um lugar incrível, na verdade, né? Eu, quando cheguei no Rio de Janeiro, foi um dos primeiros lugares que eu fui e eu me apaixonei por ele. Para chegar na Pedra do Sal, você primeiro salta numa praça principal, você já começa a ouvir os sons, os barulhos do samba tocando lá no fundo, onde fica localizado a Pedra do Sal, e você começa já a ouvir o barulho dos vendedores tentando vender de tudo, bebidas, comida. É uma bagunça musical maravilhosa. Você vai andando, né, por uma rua estreita, assim, de paralelepípedo, até você chegar na pedra, e as pessoas ficam sambando em torno dessa pedra. O que é lindo desse lugar é que a pedra é o palco. Os músicos, eles ficam no pé dessa pedra, sentados em volta de uma mesa de plástico, de bar comum. E a grande atração é você ver as pessoas ou em cima da pedra ou do lado dela dançando com uma cerveja na mão. Na época que o Brasil era colônia, os navios, eles atracavam naquela pedra e descarregavam sal ali. Porque, na verdade, o mar, ele chegava até a pedra, né? Então, ela ficou conhecida como Pedra do Sal por causa disso. Hoje, ela totalmente se transformou num polo cultural e musical, um ponto de encontro. E é legal porque você vai ali e você meio que lembra aquele significado histórico também.
A Pedra do Sal é um dos berços do samba, né? E não só os primeiros sambas começaram ali, como o próprio carnaval. Os ranchos carnavalescos foram fundados no final do século XIX, bem ali perto. E uma frase do aplicativo que ilustra bem como eram os ranchos e como funcionava as danças, a música, é do pintor Jean-Baptiste Debré. A frase é bem curiosa, olha só. Classe inferior, composta de mulatos e negros livres, fantasiados em pequenos grupos escoltados por músicos, percorrem as ruas da cidade e, quando a noite é bela, prolongam sua excursão e acabam entrando numa venda e ficando ali até o nascer da aurora.
Eu adoro essa frase do Jean-Baptiste Debré, porque, na verdade, ele está descrevendo isso no século XIX e ele podia estar descrevendo um bloco de rua de hoje, né? Você vê, essa tradição de ocupar as ruas é uma coisa que vem desde aquela época, que surgiu naquela época, como ele diz, com a classe inferior composta de mulatos e negros livres. Esse grupo de pessoas é que iniciou uma tradição que ficou para hoje, né? Uma coisa curiosa, eu tive uma amiga estrangeira visitando aqui o Brasil, passou o carnaval aqui comigo, e eu avisei para ela, olha, você podia trazer algumas fantasias e tal para a gente curtir o carnaval quando você chegar. E ela me perguntou, mas eu preciso comprar ingresso para essas festas? Aonde eu vou fantasiada? Não entendi direito. E eu falei para ela, a gente vai para a rua, entendeu? Ela não conseguia entender o conceito de que existiria uma festa em espaços públicos. Isso é um conceito muito brasileiro, muito carioca, e que eu acho que a gente não entende até hoje as raízes de onde isso surgiu e como isso é peculiar e único para o nosso país, né?
É, exatamente, eu acho muito interessante por isso, porque a gente vê como surgiu essa cultura carioca de ocupação das ruas. Só que uma coisa engraçada é que naquela época era uma forma de resistência também, porque a ocupação das ruas pela cultura negra era criminalizada. Então, quando não aconteciam nas ruas o samba, eles aconteciam na casa das baianas, né, ali na pequena África também, como a Tia Ciata e muitas outras, para que o samba pudesse acontecer.
É, Gabi, é interessante isso que você tá falando, porque a Grace Mary, bisneta da Tia Ciata, ela falou justamente isso, que o espaço da casa dela era um polo de resistência. Ela contou um pouquinho pra gente de como era naquela época.
É muito interessante isso, porque quando a gente lembra de uma época que a mulher nem votava e ela tinha essa liderança nata de agregar as pessoas, de comungar o respeito também, e os ciganos, os judeus, os islâmicos, também se reuniam na casa da Tia Ciata. É. Então, é por isso que eu digo do respeito, porque cada um tinha sua religião, a forma de se expressar, e na casa dela, as minorias se tornavam maiorias, né, através do respeito e da união que eles tinham.
vai ter o que aqui agora?
Hoje nós temos uma patuscada, ou seja, um encontro de amigos para fazer um barulho, uma brincadeira, sabe? Aí rola uma comida, rola um samba de roda, um ijexá, essas coisas assim pertinentes à nossa cultura de um modo geral.
E o que, que o pessoal estava fazendo aqui?
Aqui nós estamos improvisando uma lona com medo de chover. Agora, aqui dentro, quando você vê, eu tenho uma nascente. Uma nascente em pleno centro da cidade, dentro de um casarão do século passado.
Porque aqui era mar, não era? Aqui era mar? Será essa região aqui? Acho que era.
Parte de mar, é, sim. Na época do Império, foi um ponto de praticamente de venda em guarda de escravos. Tá? Aqui morou uma família escravatista. Essa família perdurou aqui até os idos de 1870, aproximadamente. Daí, o poder vigente na época já assumiu. Aí chegou a ser uma brigada de incêndio e depois foi um centro de pesquisas da saúde sanitária. E depois veio a ser uma sede do Corpo de Bombeiros. E depois ficou no ostracismo até o abandono total.
Encontramos Carlinhos de Oxoguian sem querer. Ele é presidente do Afoxé Filhos de Gandhi, um dos primeiros blocos afros do Rio de Janeiro. A gente caminhava ali na área onde antigamente funcionava o mercado de escravos, na zona portuária, quando a gente encontrou um casarão velho, cinza, caindo aos pedaços. Um letreiro na frente da ruína sinalizou que ali era a sede do Filhos de Gandhi. A casa não tinha nem telhado nem janela. Tinha apenas uma porta velha descascando. Entramos sem saber o que íamos encontrar e acabamos conhecendo a história do Filho de Gandhi.
O nosso Afoxé é fundado em 1951, 12 de agosto de 1951, por homens negros locais, vindos de Salvador, e que onde haviam fundado o Afoxé Filhos de Gandhi, Salvador, em 1949. Dois anos depois eles vieram para a Estiva aqui no Rio e aqui, junto com o povo da Casa de Seu Ninô e esse povo do Cais, foi fundado um grupo para que levasse a parte pagã do candomblé para as ruas, em forma de divertimento. E fundaram o Afoxé Filhos de Gandhi. Dali para cá, de 1951 até hoje, nós participamos de todos os eventos culturais da cidade do Rio de Janeiro, fazendo essa resistência cultural afrodescendente. Aqui, nessas ruínas de nossa sede, foi o que nos restou depois de tantos anos. E aqui você encontra a maioria do povo de candomblé aqui dentro. Por exemplo, nós temos todas as nações afrodescendentes e seus cultos e seu folclore aqui dentro do Afoxé. Aqui se encontra a nação de Jeje, Jejifon, Maui, Jeje da Romé, Savalu, nação de Queto, Angola, Ijexá. Então, essa cultura nós procuramos preservar com todas as forças que nós temos.
Mãe Meirinha foi bem rápida. Amarrou um pano branco na roupa e colocou alguns colares fios de conta coloridos no pescoço. O mais triste disso tudo é saber que eles não param, disse, enquanto prendia um tecido também branco na cabeça. Estava pronta com sua vestimenta de mãe de santo. Sinalizou que poderia começar a entrevista e se apresentou. Sou Mãe Meirinha de Oxum. Fui iniciada no candomblé há 36 anos. Sou filha de Mima de Oxóssi, do Ilhê Axé Obá Quetu. Há um ano e meio, Rosimere Lúcia dos Santos abriu um terreiro de candomblé em Belfor Roxo, município do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. No dia 27 de setembro, completou 51 anos e naquele mesmo dia, seu terreiro foi invadido e incendiado.
Esse é um trecho da reportagem Os Santos Perseguidos, que a Gabi fez para a Agência Pública. Conta um pouquinho, Gabi, sobre essa reportagem que você fez.
É, a gente fez essa reportagem em agosto e setembro de 2017, quando uma nova onda de ataques a terreiros de candomblé, umbanda, ocorreram na Baixada Fluminense. E a gente viu que, né, em 5 anos, as denúncias de discriminação por motivo religioso no Brasil cresceram 4.960%, de 2011 para 2016. Você falou aqui um trecho, Mari, sobre a mãe Merinha, né, que teve a casa incendiada lá em Belfor Roxo. Mas outros casos me impactaram muito. Um deles foi de uma mãe de santo que conta que ao longo da história ela precisou se mudar para conseguir se manifestar religiosamente. Então, assim, ela era de um bairro e aí ela precisava sair porque os vizinhos tinham invadido sua casa. Aí ela teve que fazer esse trabalho, assim, praticamente 2 em 2 anos ela precisava se mudar para conseguir cultuar a religião. Então, para mim, é muito forte isso, né? Eu acho muito simbólico essa história, porque mostra como a cultura negra, né? Como o candomblé, que é símbolo da cultura negra, ele precisa se afastar para conseguir acontecer, para conseguir existir, né?
É muito interessante, porque ali na área da Pedra do Sal surgiu, em 1886, o terreiro de candomblé mais antigo do Rio, que é o Ilê Axé Opô Afonjá. Ele foi fundado por Eugênia Ana dos Santos, conhecida como a Mãe Aninha. E ela não é lembrada nos livros de história, né, como a liderança religiosa fundamental que ela foi. E é curioso também porque hoje, justamente, esse terreiro ele ainda existe, mas ele foi afastado. Ele hoje funciona na Baixada Fluminense, bem longe de onde ele surgiu, no centro da cidade. Então, por conta de perseguição, ele teve que ser realocado para longe do local onde ele surgiu.
É, a gente pode dizer que todas as vítimas de intolerância religiosa, as mães de santos, são filhas e netas de Ticiata, né? Não biológicas, mas como a Grace falou, são as herdeiras espirituais dela.
Uma história que a gente não aprende na escola, nos livros. Nossa região é muito rica, as pessoas não têm realmente ideia da importância que é essa cultura de matriz africana para a construção do nosso país. As pessoas acham que foram só negros escravizados que vieram para trabalhar. Não, eles trouxeram muito conhecimento, muita cultura. Então, é um universo muito grande que as pessoas ainda não têm noção, entendeu? E eu acho que a gente tem que ajudar a divulgar isso, né? Dessa preservação pela importância que tem.
Essa é a Mônica da Costa, superintendente do IFAM, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Eu acho que vale mencionar como a gente conheceu a Mônica. Foi curioso, porque ela estava participando de uma grande comemoração que estava tendo ali no centro da cidade, em uma das linhas do VLT, que é um bondinho moderno que transita pelo centro do Rio. A linha 3 do VLT ia trocar os nomes de suas estações para nomes de matriz africana. E naquele dia, contaram para gente que ia ter uma comemoração ali para celebrar o fato de terem conseguido colocar esses nomes históricos importantes para a cultura negra na região. Esse é o VLT, ele anda sobre trilhos que cortam pelo centro antigo do Rio e os prédios históricos do entorno. A gente pegou uma carona no VLT com as autoridades do governo, integrantes do movimento negro, para percorrer todo o trajeto da linha 3 do trem e escutar as novas estações sendo anunciadas com nomes de matriz africana a cada parada.
Meu nome é Luiz Eduardo Negro Gum, eu sou presidente do Conselho Estadual do Direito do Negro, CEDINE, e sou integrante da Comissão Pequena África, que é as entidades do movimento negro que se uniram para trabalhar e lutar por essa nossa preservação, por essa reparação que nós estamos hoje comemorando.
Próxima parada, Camerino Rosas Negras. Desembarque pelo lado esquerdo.
A estação da Camerino ficou Camerino Rosas Negras. Rosas Negras é um movimento abolicionista feminino das mulheres negras de ganho do século XVI, XVII e XVIII, do qual elas trabalhavam, quituteiras, lavadeiras, todas as formas de ganho, e os lucros oferidos com esse trabalho dela, elas se juntavam e compravam a alforria de negras e negros de outros espaços. E aí faziam com que crescia esse processo abolicionista na prática, na realidade, focado.
É, Mari, com toda essa história dá até para entender, né? Porque eles lutaram tanto para que esses nomes fossem alterados e porque eles ficaram tão felizes naquele dia. Tava todo mundo muito feliz, muito contente, porque é muito simbólico, né? Eu acho muito tem uma significação muito forte alterar os nomes para lugares que foram marcantes para a história, para a cultura negra, né? Porque também é uma forma de você preservar a história. Porque imagina, você pega o VLT no centro do Rio, que é uma coisa muito utilizada, é um veículo muito utilizado ali, e na hora de você descer, você descobre que ali perto tinha um cemitério dos pretos novos, ou você descobre que tinha algum espaço de cultura negra forte. Então é uma forma de preservar essa memória, né? E reforçar que ali sim tem uma história negra que precisa ser reconhecida e precisa ser valorizada.
Inclusive, uma das primeiras coisas que a Gracie Mary, né, a bisneta da Tia Seata, falou pra gente quando a gente conversou com ela no Instituto Tia Seata, ela disse que ela estava cansada de ver a Tia Seata ser lembrada só pelo samba, né? Ela comenta que existem vários outros legados da cultura afro-brasileira que são esquecidas.
E posso dizer também que Tia Seata não é só a matriarca do samba, como algumas pessoas têm ela como referência. Tia Seata é além disso. Tia Seata foi uma mulher também empreendedora, porque foi a primeira mulher a botar o seu tabuleiro de baiana, de tabuleiro com quitutes, com roupas de baiana, porque isso não existia na época.
Como a Grace Mary diz, a Tia Seata, ela foi precursora da venda de quitutes nas ruas cariocas. Você ainda vê traços desse legado até hoje, porque existe ainda uma cultura muito vibrante na zona portuária, cheia de vendedores ambulantes, vendendo de tudo. Você também vê música, espaços de resistência e personagens interessantes, como esses que você vai conhecer agora.
É o fenômeno das vendas aqui do Bolivar Olímpico, é o picolé mais vendido do Rio de Janeiro.
O geladinho, boa tarde, boa tarde. Esse é o coco gelado e doce. Esse é o coco do nosso amigo chamado Madureira. Coco geladinho, coco bom, docinho. Vem que tem coco gelado. Esse é o coco do Madureira.
Ah, eu faço música de preto de todo jeito. Do jazz ao Ijexá, do jongo ao R&B, assim. A gente gosta muito de trazer referências africanas, diaspóricas para o nosso som, assim. Então a gente pega muitas vezes uma música que é um clássico super conhecido da música brasileira e transforma ela em reggae, bota um jongo no meio. Ironicamente, eu fui nascer com o nome de um dos baixos da região, né? Juliane Gamboa. E aí todo mundo, por eu cantar, acha que é meu nome artístico e nem é. Mas enfim, eu me sinto muito conectada com esse lugar aqui. E sobre esse lance de quando surgiu o samba, né, que ele era não só proibido aqui, mas visto como vadiagem em qualquer lugar, né, menos na casa da Tia Seata. E aí eu acho bacana, eu vejo essa importância da gente criar os nossos espaços, da gente estar em todos os espaços, mas também da gente criar os nossos espaços de cultura negra, de resistência. Hoje eu vejo espaços aqui ao redor, como a Casa do Nando, não sei se vocês conhecem, que é um lugar, é um quilombo urbano, assim, basicamente, onde as pessoas negras têm privilégio, onde a gente chega lá e faz o nosso som, e toca um instrumento, e, enfim, rolam diversas atividades. A Casa Omolokun também, que é essa casa que traz a comida de orixá, como uma experiência que você pode ter no seu dia a dia, mesmo que você não frequente um terreiro, um candomblé. E tem música e também tem exposição de arte. Então, mesmo com todas essas forças para nos derrubarem, a gente tem muita força nos lugares que a gente cria, nos nossos pequenos quilombos, né, nos nossos refúgios.
Para mim, um dos maiores refúgios, né, que a gente encontrou ao longo da gravação desse podcast foi a sede do Filho Gigante, porque eles fazem de tudo, eles samba, praticam candomblé. E é engraçado, né, Gabi, quando a gente foi lá, eu nunca vou esquecer que na hora que a gente estava saindo, o presidente lá do Filho Gigante falou para você, tentou te chamar para desfilar junto com eles, né? É um pouco isso, né? Essas histórias acabam trazendo também um pouco da nossa vivência com samba, né? Queria que você contasse um pouco, você cresceu na Vila Isabel, como é que era a sua infância lá no berço, né, de uma das maiores escolas de samba do Rio de Janeiro?
Eu moro em Vila Isabel, né, bem perto da quadra da Vila, e uma das histórias mais marcantes que eu tenho do carnaval foi quando a Vila foi campeã. Eu acho que foi em 2006, 2007, mais ou menos. E eu lembro que as pessoas estavam todas na rua e se abraçavam, e era muita gente, um mar de pessoas com camisa azul e branca e muito felizes. Então, pra mim, a minha memória disso é muito forte, porque eu lembro que desde aquele dia eu comecei a torcer pra que a Vila ganhasse todos os anos, pra que todas as pessoas estivessem felizes todos os anos, assim. Então, é bem legal. E hoje, assim, eu escuto os ensaios, então toda sexta tem ensaio da bateria perto da minha casa, então eu acordo sambando já, com música, é bem legal.
Uma coisa que eu acho bonito da sua história é que eu acho que o samba é a união das pessoas, né? Eu acho que, pra mim, o samba é muito isso. Eu sou de Brasília, então quando eu vim pro Rio em 2013, faz 6 anos, eu não conhecia direito o carnaval. Assim, lá em Brasília não tem nada. Eu nunca tinha ido pra um bloco de carnaval na minha vida. Então, quando eu cheguei aqui, eu me apaixonei por aquilo, assim. As pessoas na rua vibrando, assim, numa energia. Enfim, outra coisa que eu acho é que essa expressão aqui no Rio é muito maior porque ela persiste o ano todo. Então, eu passei a ir para rodas de samba no centro da cidade, em pequenos bares, etc., ao longo do ano. Tem uma feira que acontece todo primeiro sábado do mês na Rua do Lavradio, no centro. E depois daquela feira, você sai passeando pelas ruas e você vai vendo que vai brotando pequenas rodas de samba em qualquer canto que você percorre. Então, é uma expressão musical que ganhou dimensões imensas hoje.
E uma das coisas que a gente percebe hoje, né, que o samba é esse símbolo da identidade nacional, como a gente já falou, mas ao mesmo tempo ele é desvinculado com a cultura negra. Então a gente olha hoje para o Rio de Janeiro e olha como acontece o carnaval no Rio de Janeiro e ele é muito embranquecido muitas das vezes, né? Então, assim, a Grace e outras pessoas que a gente conversou, eles mostram que é importante a gente sempre voltar para trás, né? Tipo, voltar e olhar para onde surgiu, para como começou, quem foi que começou, quem foi que resistiu nesses primeiros momentos para que a gente hoje possa fazer o samba, né? Fazer o carnaval acontecer.
Lágrima nos olhos. Forte, gingado de moça, mas é mulher, lágrima nos olhos.
Os filhos de Gandhi tocaram essa música só pra gente quando fomos até a sede deles. E é com esse gostinho de Afoxé que a gente encerra o segundo episódio do Histórias que Ninguém Te Conta da Agência Pública. A gente vai continuar falando ao longo do podcast do passado escondido da zona portuária do Rio de Janeiro e no próximo episódio discutiremos os marcos da ditadura militar que estão espalhados pela região. Até lá!
Bailando na avenida, filha de Oiá.
O Histórias que Ninguém Te Conta é um podcast da Agência Pública. Esse episódio foi dirigido e roteirizado por mim, Mariana Simões. A supervisão e edição do roteiro é da Natália Viana. Locução e reportagem, Gabriele Rosa. Captação e mixagem, Felipe Peçanha.